18 da ordem, eu agrado petição 110, dígito 73, do ano 2016, da sétima vara. Relator desembargador Laerte Neves de Souza. Agravante, João Bosco Lins de Oliveira, União Federal e agravada Fábrica Carne Fiação e Tecelagem S.A. Em requerimento para realização de sustentação oral pelo agravante, o advogado Gilberto Avelino da Mota. É o 18 da ordem, agrado petição 110, dígito 73. Doutor Gilberto Avelino está presente.
Laerte, por antecipar.
Não, senhor presidente. Conhecendo o agravo de petição interposto pelo terceiro embargante para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reformar a sentença dos embargos de terceiro, apenas em relação à conclusão de que o terceiro embargante deve suportar o ônus da condição de parte e ser responsabilizado de forma solidária com a execução, embora permaneçam rejeitados os embargos de terceiro oposto. E conhecendo o agravo de petição interposto pela União para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para condenar o terceiro embargante no pagamento de honorários sucumbentes fixados no valor de R$ 15.000. É a nossa proposta inicial de voto.
Doutor Gilberto, com a palavra.
Essa decisão é unânime ou há
É, não,
divergências?
está sendo unânime, não tem divergências.
Eu vou fazer a sustentação, excelência.
Pois não, doutor.
Pois não.
Com a palavra.
Inicialmente, bom dia, meus cumprimentos
Bom dia.
à Vossa Excelência e aos demais desembargadores que compõem essa turma. Em paramento, doutor Laerte, o relator, e também a doutora Eliane Arusha, certo? Também ao representante do Ministério Público e ao corpo de funcionários que dão apoio para a realização desse trabalho. Estendo também meus cumprimentos aos colegas advogados e demais pessoas que participam dessa sessão ou assistem de forma pela internet. Certo? Bom, inicialmente, antes de entrar nas minhas razões de recurso propriamente dita, eu gostaria de fazer algumas considerações. É importante informar que o Pleno do TRT da 19ª Região, em março de 2014, editou a Resolução Administrativa número 7, certo? Na qual determinou que todos os processos fossem movidos à execução contra a Fábrica Carmem, eles fossem direcionados para a Coordenadoria de Apoio às Execuções, ao CAI. Após a reunião dos processos de execução, contra a Fábrica Carmem, o processo de número 035-8500, dígito 39 de 2005, passou a figurar como processo piloto, razão pela qual a União atua e participa de todos os atos. No tocante, gostaria de relembrar que, no âmbito da referida ação, que passou a ser o processo piloto, foi proferida a decisão que determinou a inclusão de 25 empresas no polo passivo da execução, as quais tiveram as suas contas bloqueadas e todos os seus bens tornados indisponíveis. A decisão se apoiou no relatório de pesquisa elaborado em setembro de 2016, certo? E considerou, em suma, que todas as pessoas físicas ou jurídicas que possuíram eventual relação comercial, societária ou trabalhista com a empresa executada, no caso da Fábrica Carmem, ou mesmo que possuíssem sobrenome de Bezerra de Melo, fariam parte de um suposto grupo econômico familiar. Olha, o agravante, por sua vez, o João Bosco, mesmo não sendo parte do processo piloto, teve seu nome citado em várias ocasiões, sempre sendo apontado como sócio oculto ou de fato. Posteriormente, no âmbito dessa decisão, desse processo, o agravante foi surpreendido com uma decisão que declarou o afastamento de seu sigilo bancário e determinou ao Banco Central que procedesse uma pesquisa junto às instituições financeiras para saber todas as operações por ele realizadas no período de outubro de 2006 a outubro de 2016. Diante dessa decisão, o agravante interpôs os presentes embargos de terceiro, os quais foram vinculados por dependência ao processo piloto. É bom salientar que, dessas 25 empresas, 12 delas interpuseram embargos de execução e depois agravo de petição. O TRT excluiu 9 e manteve 3 empresas. Essas 3 empresas interpuseram recurso em revista, que foi recebido um efeito suspensivo, já houve decisão e elas, por sua vez, interpuseram embargo de declaração e estão aguardando o resultado. Até presente, nada. Então, feitas essas considerações, eu vou adentrar agora nas razões do recurso propriamente dita. O recurso interposto pelo agravante, ele visa atacar justamente a sentença que julgou em procedimento do desembargo de terceiro, ao fundamento de que não ocorreu ameaça à constituição de bem dele até essa data. Certo? Como também quer atacar a sentença de embargo de declaração, porque, no entender do embargante, houve afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Não é? Bem como desprezou o fato do agravante não ser executado, nem na presente demanda, nem discutir respeito ao pagamento ou não da execução. Com isso, da Taverna entende o agravante que a decisão deve ser reformada. No tocante às preliminares, foram 4 preliminares arguídas. Tem a falta de citação, desconsideração da personalidade jurídica da executada, nulidade processual por negativa de prestação jurisdicional ampla e completa e nulidade por execução por excesso de penhora. Todas são importantes, mas eu vou tecer comentários acerca dessa última, no tocante ao excesso de penhora. Entende o embargante, o agravante, que deve ser decretada a nulidade da execução em face do visível excesso de penhora. Há nos autos uma penhora de um bem no valor de R$8 milhões. Por sua vez, o montante da dívida exequenda, ela corresponde a R$4.402.000, em torno disso. Quer dizer, o valor do bem penhorado é mais do que suficiente para garantir a execução e liquidar a dívida. Dentro da legalidade do artigo 883 da CLT, com muita propriedade não permite o excesso de penhora. Ora, como justifica um bem avaliado em 8 milhões, já está garantindo quase em dobro o valor da dívida, e ainda o agravante sofrer essa penalidade de ter sua vida varrida, ser decretado a quebra de seus vidas de sigilo bancário, e agora, com a decisão desse grau de petição, ele ser incluído como parte executada, não é? Ainda por cima de tudo, a empresa executada, a Faca Carne, ela tem centenas de imóveis aí localizados em Maceió, entre casas residenciais e não residenciais, que tem valor considerável. E, por outro lado, a Fábrica Carmen também, ela tem um crédito junto à prefeitura, junto ao município de Maceió, e isso é importante que fosse considerado, de modo que não só o agravante, mas também aquelas outras 3 empresas que ainda estão no processo e estão com suas contas bloqueadas, seus bens tornados indisponíveis, não fossem mais alcançados por essa decisão, certo? Outra coisa também é no tocante ao agravante. E o agravante foi considerado sócio oculto, razão pela qual houve a decisão de se fazer uma varredura nas operações financeiras por ele realizadas. É de salientar que o agravante, ele, embora seja pessoa estranha nessa relação processual, ele está sendo afetado pelo fato de ter sido o procurador responsável nas contas bancárias da referida empresa executada. Isso ocorreu no período de 8 de janeiro de 2009 a 7 de janeiro de 2010 e de 13 de janeiro de 2010 a 9 de 6 de 2010. E essa circunstância, pelo fato de ser procurador, não pode ele ser elevado à condição de sócio da empresa. Além do que, o agravante exerceu a função de gerente administrativo da empresa Fábrica Carmen, justamente no período de 1 de abril de 2008 a 27 de fevereiro de 2010 e de 29 de março de 2010 a 30 de abril de 2012, na qualidade de empregado regido pelo regime da, pelo sistema do FGTS, né, pela CLT, cujos contratos foram anotados em sua carteira de trabalho e estão nos autos. Ele, o agravante, na qualidade de empregado, ele sempre prestou serviço de forma pessoal, habitual, subordinado e mediante salário, nos termos do artigo 3º da CLT. E mesmo classificado como gerente, ele nunca detinha poderes de mando e gestão. Há de se salientar que a procuração que foi otorgada pela fábrica Carme a ele durante o período que ele prestou o serviço, além de estabelecer prazo de validade, não conferia poderes para ele atuar de forma ampla e unilateral. Todo ato que fosse praticado por ele teria que ser acompanhado de outro procurador ou de um diretor. E essa procuração está devidamente juntada nos embargos de terceiro, que pode ser analisado. Né? Então, essa situação dele ter sido empregado e procurador não torna sócio oculto ou sócio de fato. Né? E conforme é o entendimento do relatório de pesquisa e que foi endossado pela decisão. Bom, outro fato interessante é que, no âmbito dessa mesma decisão proferida no processo piloto, há menção de que o embargante foi procurador para movimentar as contas de duas empresas ainda, a Una Factory e Fomento Ferma Mercantil Limitada e a Comercial Vale do Rio Una Exportação e Importação Limitada. Isso se deu no período de 1 de outubro de 2004 a 2 de julho de 2008 e de 24 de 10 de 2002 a 2 de julho de 2008 e de 25 de julho de 2008 até a presente data. Veja só, esse entendimento é igualmente data venia equivocado. Por quê? Primeiro, observe-se que um dos sócios, tanto da Una Factory como da...
Doutor Gilberto, com licença, é que já passou dos 10 minutos. Vou lhe dar um minuto para o senhor concluir, por favor. Tá certo? Me desculpa, mas já passou do tempo regimental.
Bom, então vou só me ater ao seguinte. O agravante, ele indicou bens à penhora. Esses bens são 7 engenhos que pertencem à Usina Santana, à Companhia Açucareira Norte de Alagoas. Como também essa empresa, ela tem um vultoso crédito no valor de R$ 206.851.420. Ele indicou como a penhora esses engenhos, por quê? Porque a fábrica, a Usina Santana, ela foi sócia, empresa coligada da fábrica Carmen, e detinha mais de 12% de sua participação acionária. Inclusive, a Usina Santana, ela faz parte, está no rol dessas 25 empresas. Consta nos autos que foi expedida notificação para ela se pronunciar e não se pronunciou. Então, é importante que esses bens fossem levados em consideração também. Ora, se existem 3 empresas que estão com a União, a Nova Mundaú e a Novo Horizonte, que estão com seus bens tornados indisponíveis com sua conta bancária bloqueadas, que no entendimento do agravante não faziam parte não tinham sociedade com a empresa executada. Elas estão com isso bloqueado. Por que, então, não se penhorar também os bens da Usina Santana, que hoje é a Usina Santa Maria? E também por que não penhorar essa vultosa quantia que ela tem? Essa quantia está apontada nos autos da execução de título judicial que tramita na 6ª Vara Federal da 1ª Região, em Brasília. Essa informação, inclusive, já foi feita ao CAI. O agravante também vai fazer. Então, concluindo, o agravante pugna para que Vossa Excelência leve em consideração aqui as razões aqui apresentadas, acolham as preliminares, ou então, caso não acolham as preliminares, que reforme a decisão no sentido de que ele não seja mais considerado como parte executada e que não haja mais essa determinação de fazer essa varredura nas contas dele. E, por fim, que seja penhorado esses bens da Companhia Açucareira Norte da Alagoas, que é a usina Santana, e também seja penhorado esse crédito que ela tem nesse processo que tramita na Sexta Vara Federal da Primeira Região. É isso, eu agradeço.
Pois não, doutor Laerte.
O doutor Gilberto falou há pouco em 4 milhões. Esses 4 milhões, doutor Gilberto, é a dívida total ou só a fiscal?
Não, excelência, é a dívida objeto da execução.
Inclui fiscal e trabalhista.
Essa dívida, 95%, é trabalhista.
Trabalhista, né? Ok.
É, sim, excelência.
Foi bem. Com todas as vênias, a defesa posta na tribuna pelo ilustre advogado, doutor Gilberto, mas eu acho que ele tem razão em parte. Bom, nós estamos aqui em sede de agravo de petição interposto pela União. Esta busca o pagamento de honorário de sucumbência. O cliente do doutor Gilberto, senhor João Bosco Lins de Oliveira, ele busca nos embargos de terceiro, no agravo de petição, objetivo reconhecimento de nulidade por negativa de prestação judicial e outras preliminares que nós vamos analisar na sequência. Ambos apresentaram contraminutas e convertemos o julgamento em diligência para que a fábrica Carme fosse devidamente intimada. Esta foi, mas não se manifestou. Pois bem, admissibilidade dos dois recursos postos no voto e vamos ao mérito. Do agravo do terceiro embargante, o João Bosco. Primeira preliminar de nulidade processual, negativa de pressão jurisdicional por parte da decisão que julgou os embargos de terceiro, complementada pela decisão de embargos declaratórios. Alega o agravante que a magistrada de primeiro grau deixou de apreciar várias das matérias e os argumentos integrantes dos embargos de execução, limitando-se a repetir as razões que constam do documento titulado Pesquisa de Relatório Patrimonial, entre aspas. Pois bem, inicialmente, observa-se que o agravante sequer explicita quais seriam as matérias que deixou o juízo de primeiro grau de analisar. Observando-se a sentença dos embargos de terceiro, a petição de embargos declaratórios e a decisão dos referidos embargos, e eu cito os IDs e as páginas do PDF, que eu não vou repetir, porque está no voto e os seus jogadores estão vendo, não se vislumbra a hipótese de ausência de fundamentação. Como demonstrado na sentença dos embargos declaratórios, a decisão dos embargos de terceiro analisou os pontos trazidos pelo agravante, seja quanto as três preliminares de mérito, seja quanto a matéria de fundo. Por isso que nós estamos rejeitando. A outra preliminar é a das preliminares arguídas nos embargos de terceiro. Alega o agravante que, diferentemente do que restou consignado pela magistrada de primeiro grau, a ordem judicial questionada nos embargos de terceiro direcionou-se não somente às pessoas jurídicas, mas também a diversas pessoas físicas, entre elas o agravante, na medida em que, mesmo não sendo parte do processo de execução, sentiu-se vítima de turbação, o que se caracteriza por ato judicial, que declarou o afastamento do seu sigilo bancário e a consequente ordem passada ao Banco Central no sentido de proceder a uma pesquisa no CCS e nas cooperativas de crédito, para averiguar se nas instituições financeiras o agravante tem ou teve relacionamento no período de 6/10/2006 a 6/10/2016. Pondera que tal ato pode ensejar uma constituição ilícita de seus bens representada por bloqueio de valores financeiros em conta bancária. É um esbulho, segundo ele, o que o levou a opor os embargos de terceiro. Bom, a sentença dos embargos de terceiro, em síntese, concluiu que, de mais a mais, a providência deste juízo limitou-se, num primeiro momento, a consultas a alguns convênios no sentido de localizar eventual patrimônio das empresas para posterior bloqueio, de modo que, realizado este numa segunda etapa, delas devedoras serão devidamente citadas como de direito. Então, nós, no voto, estamos acrescentando que não merece prosperar a pretensão do agravante. As pesquisas realizadas com base em sistemas disponibilizados ao judiciário tiveram como objetivo estabelecer a relação das empresas incluídas no polo passivo da execução com a execução principal. O fato de terem sido feitas pesquisas também em nome das pessoas físicas não induz o reconhecimento em primeiro plano de responsabilidade dessas pessoas que, em momento posterior, podem sim ser incluídas na execução mediante instauração de incidente e desconsideração da personalidade jurídica dessas empresas que foram incluídas no polo passivo da execução, mas sim tiveram a finalidade de comprovar a ligação das pessoas jurídicas incluídas no polo passivo com a execução, com a executada principal. Recurso não provido neste ponto. Da nulidade do processo de execução para a ausência de citação do agravante. Suscita o agravante, nulidade do processo de execução, uma vez que a decisão que determinou a quebra do seu sigilo bancário não foi precedida de citação. Eu entendo que não assiste-lhe razão. Como já visto, não houve qualquer ato executório promovido em face do agravante, mas apenas pesquisa patrimonial com elementos obtidos em sistemas conveniados à Justiça do Trabalho, como o Bacen e CCS, que resultaram no reconhecimento de grupo econômico da executada nos autos principais e outras empresas. A própria decisão transcrita nas razões recursais faz referência à penhora de bens de executado que não fora previamente citado, situação que não guarda qualquer relação com a discutida nos autos principais. Não houve qualquer ato de constrição de bens em desfavor do agravante. Repito, não houve qualquer ato de constrição de bens em desfavor do agravante, não havendo, por conseguinte, ofensa aos dispositivos constitucionais mencionados pelo agravante. Agravo não provido no particular. A nulidade por excesso de penhora. Também se insurge o agravante alegando excesso de penhora na execução principal, uma vez que o bem penhorado em 22 de 8 de 2016 está avaliado em 8 milhões, sendo suficiente para garantir a execução. Questiona dessa forma a determinação de numerosas ordens de bloqueio de ativos financeiros, de contas bancárias e indisponibilidade de considerável acervo de bens imobiliários, milhares de lotes urbanos. Também entendo que não lhe assiste razão. Inicialmente, deve ser mais uma vez esclarecido que não houve qualquer ordem de bloqueio dirigida ao agravante, mas sim a adoção de providências cautelares necessárias à garantia do crédito em face das empresas que foram incluídas no polo passivo. Desse modo, requer a razão para que o agravante suscite em nome próprio nulidade por excesso de execução. Como mencionado no julgamento dos agravos de petição interposto nos autos principais, não há nulidade quando o juiz bloqueia cautelarmente bens de empresa componente do mesmo grupo econômico familiar da executada principal antes de sua citação, possibilidade assegurada no artigo 854, caput do CPC, estabelecendo ainda para o terceiro referido artigo que o valor somente será transformado em penhora após a defesa prévia. Quanto ao fato de o bem penhorado ser suficiente para garantir a execução, restou mencionado também naquela decisão que possuía baixa alienabilidade e sequer se encontrava em posição privilegiada no rol do artigo 835 do CPC. Agravo não provido neste ponto. Da nulidade por falta de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Alego agravante que a decisão proferida na ação principal está revestida de vício formal irreversível, sendo nula de pleno direito, uma vez que atenta contra os princípios constitucionais da segurança jurídica, devido ao processo legal, da motivação do contraditório de ampla defesa. Também entendo que não lhe assiste razão, assim como constou do acordo de julgamento dos agravos de petição interposto nos autos da execução principal, a decisão da Coordenadoria de Apoio às Execuções, a CAE, ao determinar a inclusão das empresas no polo passivo da execução, baseou-se no reconhecimento de grupo econômico familiar e não na desconsideração da personalidade jurídica, de forma que ainda existe nulidade a ser reconhecida. Aliás, ainda que fosse o caso de desconsideração da personalidade jurídica, não haveria necessidade de prorrogação da parte ou do Ministério Público para sua instauração, como defende o agravante. Isso porque, antes da vigência do artigo 855-A da CLT, inserido pela Reforma Trabalhista de 2017, e posterior à decisão da Coordenadoria de Apoio às Execuções, a CAE, a Instrução Normativa 3916, citada pelo agravante, possibilitava em seu artigo 6º a instauração do incidente, também mediante atuação de ofício pelo juiz da execução. Dessa forma, também estamos rejeitando a preliminar da relação do agravante com a executada principal. Alega o agravante que, embora seja pessoa estranha ao quadro societário executada, está sendo afetado por essa medida extrema pelo fato de ter atuado como procurador responsável pelas contas bancárias da referida empresa nos períodos entre 8/1/2009 e 7/1/2010, e entre 13/1/2010 e 9/6/2010, circunstâncias que levou o juízo a presumir a condição de sócio oculto. pondera que exerceu a função de gerente administrativo da empresa executada nos períodos de 1/4/2008 a 27/2/2010 e de 29/3/2010 a 30/4/2012. E que o fato de ter sido procurador da referida empresa decorre de obrigação do contrato de trabalho. Faz menção à sua relação também com outras empresas com as quais possuía procuração e que não levariam à conclusão de que seria um sócio oculto, uma vez que também decorrente de obrigação do contrato de trabalho. Destaca que, com relação à empresa Novo Horizonte, o juiz considerou que o agravante possuía procuração para aumentar suas contas bancárias mesmo antes de constar no quadro societário. No entanto, afirma o agravante que é sócio da referida empresa desde a sua constituição. Com relação às empresas Nova São José Empreendimentos e Gravatá Empreendimentos, afirma que o juízo partiu do pressuposto equivocado, pois o agravante não é sócio da referida empresa. Vejamos. Como exaustivamente discutido na presente decisão, as pesquisas nos convênios envolvendo o nome do agravante serviram para amparar a decisão do juiz da execução acerca da formação de grupo econômico com a executada principal e inclusão de empresas no polo passivo da execução principal. Não houve, na decisão atacada, desconsideração da personalidade jurídica, mas sim reconhecimento de responsabilidade solidária decorrente de grupo econômico. A inclusão no polo passivo da execução de sócios ocultos da executada principal ou de sócios das empresas que tiveram reconhecido a formação de grupo econômico com a executada principal, de certo, deverá ser precedida de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma prevista no artigo 855-A da CLT, sem prejuízo de adoção pelo juiz da execução de providências de natureza cautelar, conforme autorizado pelo parágrafo 2º referido artigo, desde que devidamente fundamentadas. O agravante também não possui legitimidade para questionar a inclusão de empresas no polo passivo, ainda mais quando ele mesmo sustenta que não possui relação societária com as mesmas, porque se discorda. Com relação às empresas Nova São José e Gravatá Empreendimentos, o agravante, como pessoa física, não integrou o quadro societário das referidas empresas. Ocorre que a empresa Gravatá Empreendimentos teve como sócia em pessoa jurídica individual do agravante que, posteriormente, foi alterada para Novo Horizonte Empreendimentos Imobiliários. A Gravatá Empreendimentos, por sua vez, integra o quadro societário da empresa Nova São José. Embora, nesse momento processual, não se discuta ainda a responsabilização do agravante e sua inclusão no polo passivo da execução principal, nem tem o agravante como pessoa física legitimidade para questionar medidas em face das empresas pelo juiz da execução. Pedimos vênia para transcrever teor do voto divergente apresentado pelo excelentíssimo desembargador Marcelo Vieira no julgamento dos agravos de petição interposta nos autos principais, citado pelo ilustre advogado, é o 35.85.00/39/2005, cujo relator, como nós, julgamento realizado no dia 9/11/2017, publicado 16/11/2017. Eu transcrevo aqui, é muito longo, e não vou tomar o tempo dos senhores, porque o teu do naquele julgamento é por demais conhecido do ilustre advogado, e os senhores julgadores estão com a transcrição na tela. Embora não conste dos presentes autos a cópia do acordo, destaca-se que tal decisão é de conhecimento do agravante, uma vez que foi mencionada no acordo de julgamento de primeira grave petição, por ele interposto os presentes autos, assim como pela sentença de embargo terceiro autuada atacada e, por fim, pelo próprio agravante e sua manifestação de folhas 393/423 do PDF destes autos. Como se observa, o agravante tenta desvencilhar sua relação com a executada principal e até mesmo de empresas que possuem no seu quadro social pessoa jurídica que o agravante integra. Mas, como frisado, não se trata do momento oportuno para discutir a eventual condição do agravante como sócio oculto da executada principal. Condição essa que depende de posterior instauração de incidente de desconsideração, nem de desconsideração da personalidade jurídica das demais empresas que foi reconhecida a formação de grupo econômico. O que se quer demonstrar é que essa consulta é realizada em nome das pessoas físicas para justificar a inclusão das empresas no polo passivo da execução não decorreu de ato arbitrário pelo juízo da execução, como tenta fazer crer o agravante. Registra que o fato de ter sido reconhecido o interesse de agir superveniente do agravante no julgamento do agravo de petição anterior não implica dizer que houve o reconhecimento de sua responsabilidade solidária com a executada principal, mas sim de discutir, nos embargos de terceiro, a validade ou não dos atos praticados nas pesquisas patrimoniais realizadas pelo juízo de execução para a configuração do grupo econômico entre a executada principal e as empresas inseridas no polo passivo. Desse modo, embora permaneçam rejeitados os embargos de terceiro, merece reforma a sentença dos embargos de terceiro apenas e tão somente em relação à conclusão de que o agravante deve suportar o ônus da condição de ser de parte e ser responsabilidade de forma solidária com a execução. Os embargos de terceiro permanecem rejeitados, uma vez que a decisão dos autos principais, ora atacada, não incluiu o terceiro embargando no polo passivo da execução, nem reconheceu sua responsabilidade solidária. Agravo aqui parcialmente provido. Da indevida inclusão do ex-sócio Roberto Brito Bezerra de Melo Júnior no polo passivo, provas de que a Cristal Factory é a proprietária do sítio Catolé. A decisão da Justiça do Trabalho reconhecendo que a Cristal Factory é a proprietária e possuidora do sítio Catolé. Do reconhecimento pela União de que Roberto Brito Bezerra de Melo Júnior não se apropriou do sítio Catolé. Alego agravante que o senhor Roberto Brito Bezerra de Melo Júnior jamais foi proprietário do sítio Catolé, pois seu domínio, desde 26 de abril de 2007, da empresa Cristal Factory, empresa de fomento comercial limitada, de forma que não se tem como concluir que o senhor Roberto era sócio oculto da executada principal. Destaca que o juízo da primeira vara do trabalho de Maceió reconheceu como sendo referido imóvel de propriedade da empresa Cristal Factory, nos embargos de terceiro opostos em face dos autos do processo 590/38/2011. Tem razão, o agravante não detém legitimidade para questionar direito alheio, como no caso dos autos, a consideração ou não de terceiro como sócio oculto da empresa executada, de forma que qualquer análise dos argumentos trazidos pelo agravante implicaria em violação expressa do disposto no artigo 18 do Código de Processo Civil, pelo não provido neste ponto. Da quebra de sigilo bancário, SIMBA, da indicação de bens à penhora. Alega o agravante que a pesquisa realizada pelo SIMBA no processo principal não detectou vinculação de ordem financeira entre a devedora principal e todos aqueles que tiveram seus sigilos bancários quebrados, dentre eles o agravante. Indicou ainda bens a penhora pertencente à empresa Companhia Açucareira Norte de Alagoas, Usina Santana, localizada na região norte de Alagoas, mais precisamente no município de Porto Calvo, como passíveis à penhora. Vejamos. Mais uma vez, reforça-se que o agravante não foi incluído no polo passivo da lide na decisão atacada nos embargos terceiro. A utilização dos convênios, quer em nome das pessoas jurídicas, quer em nome das pessoas físicas, tiveram por objetivo dar elementos para que fosse constatada a formação de grupo econômico entre as empresas e não pessoas físicas, incluídas no polo passivo e a executária principal. Quanto à indicação de bens de empresa diversa penhora, assim como pontuado pelo juiz de primeiro grau, não se mostra plausível por impossibilidade processual, na medida em que não se pode pleitear direito alheio em nome próprio, também com fundamento no artigo 18 do CPC. Agravo não provido. E vejamos agora o agravo da União. A União pleiteia os honorários sucumbenciais. Pretende a condenação do agravante no pagamento de honorários de sucumbência. Destaca que a sua pretensão não tem relação com a reforma trabalhista, mas sim pelo fato que os embargos de terceiro tiveram origem em execução fiscal e não tem natureza trabalhista. Rebata argumento do agravado de que, no âmbito da justiça de trabalho, os embargos de terceiro não possuem natureza de ação autônoma, constituindo como mero incidente de execução pelo fato do artigo 896, parágrafo 2º do CLT, tratar os embargos terceiros como processo, com razão agravante, no caso da União. Trata-se de embargo terceiro oposto em ação que não deriva de relação de emprego, não sendo a condenação em horário de sucumbência decorrente da entrada em vigor dos dispositivos da reforma trabalhista, mas sim da hipótese prevista na parte final do item 1 da súmula 219 do TST. Com relação ao valor a ser arbitrado, peço venda para transcrever, está transcrito aqui no voto, a fundamentação de voto no julgamento do AP 10.011, visto 24, visto 519.0007, da sétima vara, também da relatoria, de nossa relatoria, e que também possui como processo principal a mesma execução discutida nos presentes autos. Também é um trecho longo, eu vou me ater à parte final. No entanto, o valor atribuído à causa de R$4.401.995,69 corresponde ao valor total da execução nos autos principais da executada Fábrica Carmen. Execução essa em que as agravantes alegam ter sido objeto de penhora de bens de sua titularidade. Desse modo, se fixados os honorários com base no valor da causa, que é exorbitante, a verba honorária seria excessiva, visto que é em desacordo com os parâmetros legais do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC. Assim, fixo os honorários, assim como lá, por apreciação equitativa na forma do parágrafo 8º do artigo 85, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e fixo em R$ 15.000. Considerando-se que também foi atribuído pelo terceiro embargante, presenção do valor da causa como 4 milhões, aquele valor que já citei, concluo fixando os honorários no valor de R$15 mil. E a conclusão, eu repito, a nossa proposta de voto, conhecer do agravo de petição interposto pelo terceiro embargante para, no mérito, dar de provimento parcial para reformar a sentença do desembargo terceiro apenas em relação à conclusão de que o terceiro embargante deve suportar o ônus da condição de parte e ser responsabilizado de forma solidária com a execução, embora permaneçam rejeitados os embargos de terceiro oposto. E conhecer do agravo da União para deferir os honorários sucumbenciais no valor de R$15 mil. É como voto, senhor presidente.
Doutora Eliane.
Bom, o voto do doutor Laerte está muito bem feito, muito minucioso. Não tem como não concordar. Eu estou acompanhando na íntegra.
Eu também estava lendo aqui o voto do doutor Laerte, acompanhando também a manifestação. Realmente o agravante, na realidade, o embarcante, ele não foi incluído no polo para execução, e eu acho que as pesquisas patrimoniais por si só não configuram a chamada ameaça que está prevista no artigo 74, né, do CPC, para configurar o embarque terceiro. Além de que, de fato, ele também está defendendo direitos alheios sem qualquer legitimidade. Para eu acompanho integralmente o voto do senhor. Acho interessante que a sentença reconheceu que não estava incluído na execução e determinou que fosse incluído, doutor Laerte. Um negócio estranho, foi a sentença no final, foi?
Exatamente.
É.
Inclusão do voto
Aparentemente
parece contar, mas é que houve isso.
Pois é, mas tá bom. Então, eu acompanho também o senhor relator. Então, unânime em relação com o voto. Doutor Gilberto, bom dia.
Senhor. Bom dia, excelência. Bom trabalho.
Igualmente, doutor.
Obrigado.
Vamos ao 9 da ordem.